senhoras e senhores deputados, eu agradeço que criamos as condições para darmos início à nossa audiência com a Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia, que nos vêm falar do assunto que se prende com a necessidade do reconhecimento dos doentes portadores desta patologia. Desde já damos as boas-vindas, agradecemos a presença, pedimos desculpa pelo atraso na marcação desta audiência, mas a Comissão de Saúde tem, de facto, muitos pedidos pendentes e nem sempre podemos responder tão depressa quanto gostaríamos. Portanto, temos entre nós a doutora Fernanda Margarida Neves de Sá, que é presidente da associação, e o doutor Fernando Margado, que também pertence à associação e que é, não propriamente, mas que ajuda.
O que ajudou a fundar a associação.
Muito bem. Então, que é médico. Muito bem.
Médico neurologista com especialização em doenças neuromusculares.
Muito bem.
Que está na origem, então, do levantamento deste problema que já começou há 35 anos.
Muito bem, Sr. Doutor. Nós estamos conscientes de que o reconhecimento desta doença, mesmo em termos científicos, não tem sido fácil. Pelo menos nós, enquanto Comissão de Saúde, temos ouvido falar neste assunto recorrentemente e, portanto, percebemos qual é o alcance deste problema, mas como é óbvio, estamos aqui para vos ouvir e para os questionarmos a seguir. Por uma questão de metodologia, eu daria a palavra à Associação e depois passo a palavra aos senhores deputados para podermos interagir no sentido de esclarecer esta questão. Portanto, tem desde já a palavra a doutora Fernanda Margarida Neves de Sá, que pode dividir o tempo, se quiser,
com
o seu autor e façam como entenderem. Muito obrigada, faz favor.
Muito obrigada a nós por nos terem recebido. Bom dia a todos. Portanto, em nome da PDF, que representamos os doentes fibromiálgicos, que lamentavelmente já estão a ultrapassar mais de 500 mil no país, está a ser catastrófica a evolução, cada vez mais a incidir em jovens, crianças e jovens. Não se sabe exatamente porquê, prevê-se que seja a situação atual do país, com todos os estresses a ele inerentes, mas o que é certo é que a evolução está a ser assustadora. E assustadora também está a ser a posição tomada pela classe médica, que, atendendo a que a fibromialgia é uma patologia de difícil diagnóstico, para quem não está dentro do assunto, dá muito trabalho. Não é como qualquer outra patologia, que há medicamentos, pronto, há exames específicos, é detectada determinada patologia e há medicamentos específicos também para essa mesma patologia. Fibromialgia não. É por exclusão de partes, mas isso vou deixar esse assunto para o Dr. Fernando Margado esclarecer melhor. Mas aquilo que, em termos de parte científica, o Sr. Fernando Margado com certeza terá muito gosto em fazê-lo. Eu, apenas em nome da PDF e em nome dos doentes, posso salientar aquilo que se pretende. Está desde 2004, na circular normativa número 12, 2 de 7 de 2004, reconhecida a patologia como doença crónica incapacitante. Pronto, isto é um facto real e legal. Nosso pedido foi enviado em julho, mas como apanhou, talvez, pensamos nós, um período de férias, poucos foram os médicos que tiveram conhecimento dessa circular normativa. Nosso pedido à Direção-Geral de Saúde, em 2005, voltou a enviar para todos os centros de saúde do país e, lamentavelmente, continuaram os médicos, a maior parte, a desconhecer a legislação. Neste momento, tendo já falado com a Direção-Geral de Saúde, dizem: o que tínhamos a fazer já fizemos, não podemos fazer mais nada. Os médicos são obrigados a reconhecer o que saiu daqui, são obrigados. Não reconhecem, e então aconselharam-nos, e que já fizemos isso na nossa página da PDF Facebook, aconselharam-nos a informar os doentes para nunca irem a nenhuma consulta médica sozinhos, para levarem sempre um elemento como testemunha, e para reclamar na entidade reguladora de saúde ou na Inspeção Geral de Saúde aquilo que o médico diz, ou que, infelizmente, o lamentável é que muitas vezes e muitos clínicos dizem: essa doença não existe. vão, mandam para a psiquiatria, ou vá para casa e trabalho, porque isso é tudo preguiça, olha o que a senhora foi inventar, isso é uma doença inventada, não existe. Quando é reconhecida a nível mundial. Pronto, o nosso país está neste caos clínico, os doentes são humilhados, maltratados, desprezados, até pelos familiares, porque conforme devem verificar, o doente vai com um familiar, vai com o marido, vai com o filho, ou ao médico, ou visto da boca do próprio médico, estás a ver, tu não tens nada, tens que trabalhar. E o doente não aguenta e cai em desespero profundo. Temos, infelizmente, vários casos de suicídios concretizados, ameaças N. Eu posso dizer que é raro o doente fibromiálgico, eu falo por mim própria, que também posso falar por mim, é muito raro haver um doente fibromiálgico que não tenha pensado no suicídio, pela impotência, pela incapacidade de não aguentar e de ser acusado de não teres nada. Quando o doente sabe que é uma dor real, é uma dor fisiológica, orgânica, e é muito forte, incapacitante, extremamente incapacitante, principalmente nas alturas de crise. Ou seja, são crises fortes. Passando dessas crises fortes, o doente convive com dor. Há sempre dor no corpo, 24 horas por dia, a partir do momento em que é instalada a patologia, o doente vive com essa dor. Toda hora, todo minuto, para sempre, para o resto da vida. Melhora a sua qualidade de vida apenas e só, que foi o meu caso, deixei de ter crises profundas, mas convivo com a dor, que não deixa de existir. Porquê? Porque pedi, como professora de educação física, pedi a aposentação antecipada, com a devida penalização, porque já não aguentava mais. Andei com as juntas médicas, em cima das juntas médicas, tinha que me apresentar ao serviço ao fim do ano, fazendo aquele mês que me era praticável, não podia faltar. Cheguei a deitar-me na escola, no chão, porque não aguentava. E isto, pronto, facilitou-me uma incapacidade de 60%. Eu pergunto, para que é que me serve a incapacidade de 60%? Porque eu sou professora de educação física, me deram. Mas tinha que trabalhar na escola. Tinha que dar apoio ao Conselho Executivo. Tinha que trabalhar na biblioteca. Como é que eu podia pegar em livros? Não conseguia. Portanto, tive que desistir e vim para casa. Que é isso que a maior parte dos doentes fazem. Desistem e vêm para casa. Mas eu tinha uma aposentação a receber. A maior parte não tem nada. Vem a zero, completamente a zero. Nem dinheiro para... Nem capacidade para comprar medicamentos têm. E então entram no desespero, abandonam o familiar. A pessoa ainda agora foi entrevistada a uma doente para a SIC, que vai sair na reportagem agora de uma hora, em que ela diz, fecha-se no quarto, que nem a luz consegue ver, não consegue ouvir ruído, que até o telemóvel desliga, que não consegue nada, porque a incompreensão que a rodeia, a falta de apoio que a rodeia é de tal ordem grave e pesado que as pessoas não aguentam, então dizem, eu prefiro deixar de viver. Isto não é viver, eu prefiro deixar de viver. Isto é, posso dizer, na quase totalidade dos doentes. Pronto, agora para resumir muito rapidamente. Ontem fomos recebidos, portanto, creio que já todos têm conhecimento, conforme a minha exposição para todos os partidos. Portanto, há o reconhecimento da patologia, não há o reconhecimento dos doentes, ou seja, os doentes não existem. Perante a lei não existem. O que é caricato é grave. É uma lacuna que tem que ser alterada. Felizmente, o Dr. Fernando Morgado e eu ontem estivemos no Ministério da Saúde, fomos recebidos pelo Dr. Rui Leal da Costa, peço desculpa, Dr. Leal da Costa, e viemos bastante otimistas, porque a proposta que levamos foi a composição de três juntas médicas a nível país, Porto, Lisboa e Coimbra, de forma a que essas juntas médicas fossem específicas só para doentes fibromiálgicos, porque as juntas médicas existentes no país são para todas as patologias. Chega um doente fibromiálgico que vá trabalhar que essa doença não existe. Ainda na semana passada houve uma junta médica que disse isto. Nós só damos baixa a trolhas e empregados de campo. Isto aconteceu na semana passada. O doente como é que sai? Entra de cadeira de rodas. Senhora, vem fazer fitas? Porquê é que vem de cadeira? Faz favor de se levantar da cadeira de rodas, mas eu não aguento. Deixe-se fazer fitas, a senhora deixa de mentir, isso é tudo manha. Isso é tudo mimo. Admites um doente que está a sofrer na carne e ouvir tudo isto. Portanto, as juntas médicas existentes não podem servir para avaliar os doentes fibromiálgicos porque não têm essa preparação. São médicos que não estão preparados, não estão devidamente informados. Então solicitámos ontem ao Sr. Dr. Leal da Costa a possibilidade de realmente a formação de juntas específicas só exclusivamente para a fibromialgia. Perguntam-nos se tínhamos conhecimento de médicos devidamente informados. Temos sim, temos até muito mais. E a partir daí, o que nós solicitamos é que nós não pedimos no Ministério da Saúde, e continuamos aqui a referir, nós não pedimos reformas antecipadas. Pode haver casos que sim, que o necessitem, depende das idades, depende do grau da patologia, e que realmente não haja outra posição, que não haja outra solução. Mas aquilo que a PDF pede é possibilidade de redução do horário laboral, com a definição da devida incapacidade do doente para doente. Cada caso é um caso. Basta, por exemplo, um doente entrar às 8h30, tem que se levantar às 7h, força a medicação que está a tomar, é cortada a meio. Portanto, o doente vai para a sua entidade laboral, para a sua profissão, logo em crise. Ora, bastava o doente ter possibilidade, basta mais uma hora, menos uma hora do seu trabalho laboral, menos uma hora, ter possibilidade de não estar sujeito ao despertador sempre às 7 horas da manhã. Ou seja, o ideal para um doente fibromiálgico seria ser dispensado da parte da manhã para repousar da parte da manhã, e então sim, de tarde, vai calmamente e consegue trabalhar a parte da tarde. Ou então entrar um bocadinho de manhã mais tarde e vir mais cedo. Agora, o rodopio daquela exigência, tem que estar às 6 horas, tem uma hora de almoço, depois tem que estar até às tantas horas da tarde, depois ainda vem para casa, tem que ser esposa, mãe e encarregada, tem que ir às compras, não aguenta. Sinceramente, o doente fibromiálgico não aguenta e cai, e de uma forma terrível. Só quem não é doente, nós costumamos dizer. Exatamente. Nós costumamos dizer, só um doente fibromiálgico entende outro doente fibromiálgico. Mas tem que haver humanismo suficiente para entender este tipo de dor. É uma dor realmente dilacerante. É uma dor, eu posso descrever-vos muito rapidamente. Ou se sentem punhaladas por dentro dos ossos, ou se sentem bocarras de leões a apertar-nos as costas, que não conseguimos sequer endireitar as costas, ou sentimos ferros quentes a queimar-nos, ou sentimos bichos roedores dentro dos ossos, ou sentimos que isso é terrível, essas crises, que parece que nos estão a arrancar a carne toda dos ossos. Sangue frio. É difícil entender, é difícil essencialmente entender como é que uma pessoa, nestes casos, consegue trabalhar. Consegue estar em pé. É extremamente difícil. Entretanto, o que é que acontece mais? Não há exames, mas o doutor falará sobre o assunto. Não há exames que provem. Depois, há uma outra situação grave. O doente fica num estado de tal ordem incapaz, que é como se tivesse 40, 41 graus de febre. Ora, eu pergunto a cada um dos presentes se consegue sair da cama com 40, 41 graus de febre. É a sensação do doente fibromiálgico. Só que põe o termómetro e não tem febre mais que 37, 37,5. Não acusa temperatura. Mas o organismo está nesse estado. Como é que uma pessoa consegue trabalhar nesse estado? Porque se não for, é acusada de preguiçosa. Quer dizer, é humanamente impossível. Portanto, aquilo que nós pretenderíamos, só para terminar, era o seguinte. O Sr. Leal da Costa foi extremamente aberto. Garantiu-nos, eu perguntei se podia mencionar aqui e publicamente aquilo que nos disse, que realmente que iriam ser formadas estas juntas médicas específicas, mas agora há que seguir em frente, há que concretizar, e concretizando há que passar pela Assembleia da República a discussão com a devida resposta de alguém do Ministério da Saúde para confirmar aquilo que nos foi dito ontem, porque envolve. Eu perguntei ao Dr. Leal da Costa, doutor, mas agora com o Ministério das Finanças e com a Segurança Social? A resposta foi, com o Ministério das Finanças não há problema, que nós resolvemos a situação. Com a Segurança Social, vamos falar, vamos tratar do assunto também. Mas lá está, isto foi tudo dito. Mas a concretização, é aí que nós pedimos a vossa ajuda. Queremos concretizar o que nos foi dito ontem. E tem que partir da Assembleia da República, tem que partir algo de concreto daquilo que nos foi dito ontem, porque o que nos foi dito foi muito bom, saímos muito felizes, mas perguntei, e agora? Agora está nas mãos de todos vós ajudarem-nos a concretizar o que nos foi mencionado. E se não se importassem, muito obrigada pela atenção que me dispensaram, e eu passaria a palavra ao Sr. Doutor.
Muito bom dia. Obrigado também por terem recebido esta comissão ou esta representação, na medida em que é um problema que se arrasta há muitos anos e, mais uma vez, algumas pessoas, nomeadamente a senhora doutora Fernanda Margarida, tenta sensibilizar a comunidade no sentido de arranjar algumas condições de humanização deste problema. Estou completamente de acordo com o que foi dito, é uma doença complicada, é uma doença que, embora seja reconhecida como doença, os doentes têm dificuldade em serem reconhecidos como doentes com esta doença. Estarei à disponibilidade para esclarecer algum outro ponto que justifique esta situação. De qualquer modo, aquilo que neste momento estaria para se tentar dar alguma dinâmica nesta patologia, nestes doentes, era de se conseguir arranjar condições que fossem razoáveis para que os doentes que aparecem com alguns atestados ou alguns relatórios não sejam considerados, aliás, uma experiência vivida pessoalmente, que o relatório foi considerado um relatório fraudulento um destes dias, porque descrevia a situação do doente e que pedia prolongamento, no caso era um prolongamento de uns dias mais de baixo. E pronto, é esta situação que é um pouco caricata, dado que, para se entender porque é que isto está assim, enfim, conhecendo mais ou menos como o historial desta doença funcionou, enfim, é uma doença que já está, é descrita há muitos anos e que, como não tem exames nem análises que sejam confirmativos das patologias e das queixas, as pessoas que estão menos envolvidas ou reconhecem menos o problema acabam por ser sujeitos a uma influência que vem de trás e que é considerar estes doentes, que normalmente é o que acontece, são doentes que são considerados simuladores. É um problema complicado. É esta à volta disto que andam umas coisas. Pronto, aquilo que está em causa, o arranjar-se de maneira que as coisas que possam ser avaliadas, serem avaliadas por juntas que sejam nomeadas e que conheçam minimamente o problema, era talvez uma das boas maneiras de ajudar um pouco o problema ou de tentar arranjar alguma mudança na situação que agora é vivida. Estou à disponibilidade, se houver necessidade de algum esclarecimento de um ou outro caso, de uma ou outra das variantes ou variáveis das patologias que estão aqui envolvidas, estou completamente à vontade.
Muito obrigada, Sr. Doutor e Doutora Fernanda Margarida. De facto, é um problema terrível, visto sendo reconhecido cientificamente a doença. Isto até é quase incompreensível como é que os profissionais de saúde não têm uma abordagem desta doença, não é? De facto, é esta situação e que nos transmitem, embora com pormenores. Que eu digo, desculpa usar a expressão, são quase pormenores sórdidos, como é que se pode duvidar da dor e as sensações são sempre muito difíceis de expressar, mas eu acho que fez aqui uma descrição muito que nós podemos compreender como deve ser difícil lidar com esta patologia. Senhoras e senhores deputados, eu agradecia que se inscrevessem ou que me pedissem para poderem questionar.
Posso fazer uma pergunta?
Pode, com certeza.
Em que termos de profissão, há aqui alguém? Há uma pessoa médica?
Há o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que é médico. O
de especialidade? Infecções.
Okay. E o Sr. Deputado Nuno Reis é médico dentista e temos mais membros que por acaso neste momento não estão aqui, mas sabe que os deputados são, a maior parte deles, muito generalistas. Nós então, não precisamos não. Ser.
Não, mas não é essa. Era só para tentarmos ter uma ideia.
Eu sei, eu percebo. Não, mas há pessoas, muitas pessoas da área da saúde.
Quem está dentro da profissão sabe perfeitamente do que é que a gente está a falar. Quando aparece um doente com uma doença que É, não é muito rara, mas não, não vê todos os dias e que não está bem a ver como é que aquilo é. E quando olha para o doente e quando olha para as análises, aquilo é tudo, enfim, pouco claro.
É, o diagnóstico é difícil, não é?
O diagnóstico não é difícil. Agora, o aceitar que isto funciona e que não tem, enfim, a vertente, enfim, de favores, e o relatório é de favor, e o doente está ali com uma simulação qualquer, isso aí já é mais complicado.
Pois, claro.
Porque é preciso referir, e os colegas que estão aqui sabem do que é que eu estou a falar, que uma junta médica atualmente, a primeira coisa que faz é dizer: este doente está aqui para nos enganar. E é nessa base depois que a coisa se vai passar.
Senhora Deputada Luísa Salgueiro, faz favor. Antes de mais, desculpe, Senhora Deputada, eu recordo que a Doutora Fernanda Margarida teve o cuidado de nos enviar um e-mail, penso que todos receberam, dizendo antecipadamente que tinha sido recebida pelo Governo e, portanto, agradeço também essa informação antecipada. Faz favor, Senhora Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria cumprimentar a Doutora Fernanda Margarida Sá e o Doutor Fernando Morgado pela explicação e pelo testemunho que a Doutora Fernanda aqui nos trouxe. Eu gostava de dizer o seguinte: em primeiro lugar, do ponto de vista pessoal, esta é uma realidade que eu vou acompanhando, porque uma das minhas pessoas mais amigas tem fibromialgia, portanto, há muitos anos, e foi um processo que, apesar de tudo, tem vindo a evoluir, porque no início, aqui há uns 10, 15 anos atrás, era então absolutamente impossível até fazer o diagnóstico. Era um calvário de exames médicos que se fazia sem nunca se perceber de que doença é que se tratava, a que é que se deviam as dores tão intensas que sentia, e não se falava até da fibromialgia. Apesar de tudo, foi-se fazendo um caminho, e a própria comunidade médica e científica apontando para pistas que permitiram chegar inclusivamente à caracterização da doença nas doenças reumáticas. Mas sei bem, sobretudo de uma parte que falou compreensivelmente, de uma forma resumida, que é a parte psicológica que afeta estes doentes e da forma como eles se relacionam com os pares e com a sociedade, que essa também não tem preço e que também não é mensurável, e que imagino que mesmo os neurologistas, conhecendo em detalhe o doente, há coisas que vão para além disso e que são verdadeiramente dramáticas, e portanto eu compreendo bem aquilo que disse quanto à vontade que por vezes atravessa as pessoas. Aquilo que nós, e eu falo, eu sou jurista, portanto falo para o doutor para compreender a minha falta de conhecimento técnico, mas aquilo que nós, enquanto decisores aqui, de legisladores, temos percebido, e aquilo que nos dizem, é que o quadro de sintomas, digamos, que a fibromialgia tem, pode ser referenciado para vários tipos de doenças diferentes, e portanto muitas vezes o médico não consegue fazer caracterização direta ou imediata da doença. E portanto houve durante anos uma certa reação negativa ao reconhecimento da fibromialgia. Estou a afirmar e simultaneamente a questioná-lo se entende que é assim ou não. Foi, entretanto, feito um percurso, foi feita a circular normativa, já em 2004 houve um grande avanço, que foi incluí-la no plano das doenças reumáticas, e pelo que nós percebemos, a questão que está aqui em causa verdadeiramente já nem é uma questão legislativa, do ponto de vista do quadro legal. Vamos agora passar do quadro da especialidade médica para o quadro do legislador, que é aquele em que nós nos situamos. Do ponto de vista daquilo que os deputados podem fazer enquanto legisladores, o nosso espaço está muito reduzido, porque já foi feita classificação, o reconhecimento da doença, compete agora ao Governo, conforme disse ontem o seu Secretário de Estado, dar aos doentes os direitos que lhes são reconhecidos por esta legislação. Nós, enquanto legisladores, não há nada que nós tenhamos para acrescentar, porque aquilo que se podia fazer está feito. Há algo mais difícil que fazer do que uma lei, que é mudar as atitudes até dos profissionais, e essa questão de haver médicos que reconhecem imediatamente e outros médicos que não reconhecem, nós não temos meios para ultrapassar, porque não basta fazer uma portaria, que não é nossa, da nossa responsabilidade, mas eu já o direi, não basta fazer uma lei para que as pessoas alterem os seus comportamentos. O que acontece é que deveria haver um outro tipo, há entidades que podem fazer isso, a Direção-Geral de Saúde, a Autoridade Central dos Sistemas de Saúde, que podem fazer esse trabalho. Não o fazendo, nós ficamos muito contentes por o seu Secretário de Estado ontem ter assumido a responsabilidade de o fazer. Se o Governo assim entender, falo-á sem necessidade de intervenção da Assembleia da República, é uma competência que pertence exclusivamente ao Governo, mas a Assembleia da República, não tendo necessidade de legislar, também não abdica da sua possibilidade de interferir na realidade e de defender os doentes. E, portanto, apesar de nós não termos competência legislativa para resolver esse problema, nós, além de legisladores, somos fiscalizadores. Nós fazemos leis e fiscalizamos a atividade do Governo. E, portanto, o que faremos é, junto do Governo, tentar obter as garantias de que aquilo que lhes foi dito ontem, que será efetivamente realizado. E outra coisa que podemos fazer, que também está aqui dito no e-mail, é ajudar-nos a associação a promover o trabalho que realizam, dar outra visibilidade, porque a Assembleia da República é uma casa onde tem os holofotes permanentemente virados, e nós podemos aqui ajudar a fazer essa sensibilização. E até acolher os doentes que muitas vezes não têm outro espaço para vir falar, porque não há fóruns, apesar, mas muito para dentro, e nós aqui podemos fazer um espaço de promoção, da reflexão, da discussão para fora, para a comunidade, não só os habituais, mas chamar outras pessoas. E isso eu penso que nós podemos dar um contributo, chamando diferentes especialistas em articulação com a associação. A senhora Presidente e esta Comissão desde sempre têm tentado promover a saúde, não é só legislar sobre a saúde, mas realizar ações de promoção da saúde e de sensibilização e até de prevenção, que não se aplica ao caso, mas penso que nós poderíamos, em articulação com a associação, ajudar-vos a fazer isso. E também acho que, provavelmente, junto da Ordem dos Médicos, que a associação também poderia fazer um trabalho que nós podemos ajudar, porque não se compreende que o médico A diga sim e o médico B diga não, porque isso nem o Governo resolve. Mesmo que o Governo faça uma circular a dizer que tem de fazer, se os médicos não cumprirem, não há forma de evitar. Portanto, em síntese, a questão que eu tenho para colocar é mais relativamente à evolução dos diagnósticos. Se agora, quando chegam ao médico, é mais fácil obter esse reconhecimento, se há alguma evolução ou se continua a ser um quadro de sintomatologia, não sei, acho que é assim que se diz, muito disperso e que dificulte o trabalho. A questão é essa. Mais do que a questão é deixar aqui uma mensagem do Partido Socialista de, por um lado, a solidariedade com as preocupações e com as angústias que nós conhecemos e partilhamos, e, por outro lado, a disponibilidade total para sermos aqui um pouco porta-bandeira também dos vossos problemas, para lhes dar outra visibilidade e ajudar a combater muitos dos preconceitos e das reservas que a sociedade ainda coloca perante os doentes de fibromialgia. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Doutora. Se não se importa, nós temos uma que passava a palavra aos vários deputados e depois é a resposta em conjunto, está bem? Até porque muitas vezes as questões repetem-se e, portanto, uma resposta conjunta é melhor. Mais algum dos...
Não sei se vou falar agora.
Não, eu estava a dizer uma resposta conjunta primeiro, depois. Exatamente. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Não? Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a doutora Fernanda Margarida e o doutor Fernando Morgado. Agradecer a exposição que fizeram e no caso da doutora Fernanda Margarida, o testemunho que partilhou aqui connosco. De facto, não é a primeira vez que a questão da fibromialgia é aqui tratada em sede desta comissão. Já tivemos oportunidade também de ouvir em audiência uma outra associação também do Norte, creio que até, se a memória não me falha, de Barcelos, que também veio colocar aqui a questão da fibromialgia. Um grupo de doentes, mas que de facto veio cá à associação. Esta é uma questão que também nós, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem acompanhado esta situação destes doentes. É de facto, disseram-no, uma questão complexa. É uma questão que não tem, apesar de, como dizem e bem, estar regulamentada, haver esta circular normativa desde 2004, sistematicamente e recorrentemente são colocados os problemas como os colocaram, as dificuldades de diagnóstico, as dificuldades de aceitação, não só por parte do corpo clínico, mas também da própria família, da sociedade, os problemas com que estes doentes se confrontam no seu local de trabalho, são problemas de facto graves e que devem merecer a atenção de todos nós e encontrar uma solução. Há, no entanto, questões que já aqui hoje foi referido, que não passam a resolução não compete à Assembleia da República. No caso concreto, a questão que referiu da constituição das juntas médicas, que ontem terão sido abordadas com o seu secretário-geral, o secretário de Estado da Saúde, o Dr. Leal da Costa, que o Governo tem competências e atribuições para fazer esse tipo de, pôr em prática essa constituição dessas juntas e não tem necessariamente que passar para a Assembleia da República. A Assembleia da República é de facto um órgão de legislador, elabora leis, mas depois há questões de uma complexidade técnica que exigem que seja o Ministério da Saúde, que é quem tem todos os organismos e os técnicos que possam depois operacionalizar e concretizar essas medidas. E, portanto, há, no entanto, também, porque decorre das nossas competências e funções da Assembleia da República, o papel de fiscalização, que é verificar se, junto do Governo, se as medidas que estão plasmadas ou que decretou estão a ser cumpridas ou não, e em que condições estão ou não a ser cumpridas. E isso sim é importante fazer. Eu tinha uma questão também para fazer relativamente à reunião que tiveram ontem no Ministério da Saúde. A doutora Fernanda Margarida referiu, portanto, que há um compromisso do Ministério da Saúde na constituição destas três juntas médicas, o Norte, o Centro e o Sul. A primeira pergunta que tenho para lhe colocar é se foi abordado nesta reunião a questão dos transportes dos utentes e dos doentes para as juntas médicas. Eu coloco esta questão porque, de facto, o Norte é grande, não é? O Centro é grande e o Sul é grande. E um doente de Bragança, não é? O Norte, vamos imaginar que será... serão as juntas médicas no Porto. Vamos a este exemplo, não é? Portanto, a junta médica é colocada no Porto. Os doentes de Bragança, ou os de Viana do Castelo, ou os de Braga, ou de zonas ali de mais perto de Aveiro, mas que ainda fazem parte do Porto, Santa Maria da Feira, Santa Maria da Feira, mas... Não, mas Gaia e Espinho, eu perguntava, isto tem custos? tendo em conta as dificuldades que até colocou que muitos dos doentes com fibromialgia têm que abandonar precocemente o trabalho, deixam de ter, nem todos têm direito a uma reforma ou uma aposentação, e a questão era essa, se foi de facto colocada, se foi abordada essa questão, e se houve algum compromisso por parte do Secretário de Estado de estarem garantidas estes transportes. E isto para nós é uma preocupação grande, porque nós não podemos, podemos até constituir estas equipas, mas se não damos estes instrumentos, podemos continuar a ter doentes que não conseguem ir a essas juntas médicas e o problema continua a persistir. Não é? Porque este doente não é diagnosticado, não é avaliado pelos tais experts na fibromialgia e vão continuar a não ter acesso a uma baixa médica, a uma reforma antecipada, etc, etc, etc. E, portanto, esta era a questão. E se concordam connosco e se nos acompanham nesta preocupação, de facto, de garantir o acesso, porque aqui é uma questão de garantir o acesso a que todos, independentemente da sua condição económica e social, possam ter acesso a esta avaliação por estas juntas médicas. Gostava ainda também de dizer que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, nesta legislatura, já apresentou, e esteve em discussão, um documento que nós consideramos que poderiam, de certa forma, resolver os problemas não só dos doentes de fibromialgia, mas de todos os doentes com doença crónica, que tem a ver com o estatuto do doente crónico. Nós apresentávamos nessa altura algumas medidas, nomeadamente esta questão que a doutora Fernanda Margarida referiu, que era a de adequar o horário de trabalho à situação, ao estado do doente. Por exemplo, falou desta importância de manhã não começarem logo de manhã, terem esta flexibilidade. Mas poderá noutras doenças ser exatamente ao contrário, começar de manhã e não estou a dizer da fibromialgia, mas, portanto, há aqui adaptações. E quem diz isto diz adaptações do próprio local de trabalho, não é? Para permitir que as pessoas não saiam precocemente do trabalho, de serem contribuintes ativos, porque se houver essa flexibilidade, se houver essa justeza de adequação do horário à patologia, provavelmente teremos muitas mais pessoas a continuar a trabalhar. Mas existiam outros fatores que devem ser em consideração. E também a questão que colocaria, quer à doutora Fernanda, quer ao doutor Fernando, era exatamente isso. Se reconhecem que a publicação de um estatuto de doente crónico poderia também contribuir para a ultrapassagem de muitos dos problemas que hoje os doentes crónicos, e nomeadamente os da fibromialgia, se deparam, e por outro lado também não poderia permitir uma maior sensibilização e conhecimento dos médicos relativamente a esta doença. Nós consideramos que é importante continuar-se, essa é uma batalha que se deve continuar, a ter a da sensibilização, a dar mais formação aos médicos sobre estas e outras patologias, porque, de facto, para remover-se esses obstáculos com que os doentes se confrontam. E muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa dos Doentes de Fibromialgia, em particular saudar a doutora Fernanda Margarida Neves de Sá e o doutor Fernando Morgado. Dizer que, de facto, ainda recentemente, conforme a Sra. Deputada Carla Cruz há pouco referiu, a Comissão Parlamentar de Saúde recebeu em audiência uma associação com género, uma associação de doentes e familiares de doentes do norte do país, que tem cerca de 150 sócios, aliás, na altura, e porque nós todos temos uma responsabilidade social, digamos assim, na altura até foi numa audiência que lhes foi concedida em Braga, que recomendei que fizessem precisamente um pedido de audiência à Comissão Parlamentar de Saúde, porque, de facto, trata-se de uma doença que merece um esforço especial de sensibilização de todos os agentes da sociedade, não apenas dos políticos, mas também dos próprios médicos. O grupo parlamentar do PSD tem procurado acompanhar as questões relativas à fibromialgia com particular atenção. Nem é por causa disso, mas até acaba por ser uma curiosidade. Existem doentes de fibromialgia no grupo parlamentar do PSD, deputados do PSD que são doentes de fibromialgia. De facto, existe aqui também uma dificuldade especial, e a senhora Fernanda Margarida Neves Sá referiu, que tem muito que ver com a própria dificuldade no diagnóstico desta doença. A partir do momento em que se trata de uma doença com uma difícil tipificação, por vezes, acaba por se tornar difícil o próprio reconhecimento social das dificuldades que os doentes de fibromialgia padecem. Por vezes também os próprios doentes de fibromialgia sobrevalorizam as suas próprias incapacidades ou as suas dificuldades. Estou-me a recordar de um caso que acompanhei de perto anonimamente posso referir, uma enfermeira do Centro Hospitalar de São João, doente de fibromialgia, que solicitou mobilidade para um agrupamento de centros de saúde mais a norte, e essa mobilidade acabou por ser, embora estivessem as coisas bem encaminhadas, essa mobilidade acabou por ser chumbada, ou interferida, melhor dizendo, apenas e só porque no pedido formulado por essa senhora enfermeira, o nível de incapacidades que ela relatou e que de facto não correspondiam na prática ao trabalho que ela estava a fazer no Centro Hospitalar de São João, nem tão pouco ao trabalho que iria fazer nesse agrupamento de centros de saúde, mas o nível de incapacidades, pela forma como ela as relatou, levou o próprio diretor clínico desse agrupamento de centros de saúde a dar um parecer negativo à mobilidade dessa senhora enfermeira. E por vezes existe aqui, portanto, esta dificuldade também nesta sobrevalorização por parte dos próprios doentes das suas incapacidades. Depois também esta dificuldade de diagnóstico leva também a uma difícil quantificação em termos numéricos daquilo que é de facto o universo dos doentes. A senhora falou num universo de 500 mil doentes, um especialista recente com o qual falamos falava num universo máximo de 3% da população, portanto cerca de 300 mil doentes. Portanto, existe aqui de facto uma dificuldade dadas as características da própria doença. Há várias abordagens possíveis a esta questão. Eu queria dizer-lhes que o grupo parlamentar do PSD solicitou recentemente uma audiência com os técnicos da Direção-Geral de Saúde, que têm estado mais envolvidos com este novo modelo que se chama Tabela Nacional de Funcionalidades, que penso que estão por dentro e que surge a partir de agosto de 2014 por despacho do próprio senhor Secretário de Estado, com quem ontem estiveram em reunião. Esta Tabela Nacional de Funcionalidades, conforme julgo que sabem, está neste momento a funcionar de uma forma experimental até meados deste ano. Portanto, neste momento está apenas limitada a um conjunto de casos clínicos, nomeadamente para portadores de doença pulmonar obstrutiva crónica, para casos clínicos relativos à insuficiência cardíaca avançada, para portadores de psicose funcional. Portanto, está limitada ainda a um determinado conjunto de patologias. A ideia, portanto, dos próprios técnicos da Direção-Geral de Saúde será fazer uma avaliação desta implementação experimental, que termina, portanto, em meados deste ano, e depois propor um alargamento da aplicação desta Tabela Nacional de Funcionalidades. Independentemente de, paralelamente a isto, se continuar com uma Tabela Nacional de Incapacidades, a verdade é que esta, e no que diz respeito ao trabalho que a Comissão Parlamentar, ao âmbito do trabalho da Comissão Parlamentar de Saúde, naturalmente que, versando nós muito mais com as matérias de saúde, procuramos, junto precisamente de facto da Direção-Geral de Saúde, alertar para a necessidade, e aos técnicos responsáveis por este processo, alertar para a necessidade de uma doença como a fibromialgia vir a ser devidamente acautelada, os doentes virem a ser devidamente acautelados os seus direitos. Eu não tenho nenhuma pergunta específica para lhes fazer, De facto, temos vindo, e não estão aqui, falta, não está cá nem o deputado Luís Valles, que foi o relator da petição, da última petição que foi discutida nesta Assembleia relativamente à fibromialgia, nem tão pouco a sua deputada Mercedes Borges, que também tem dado um acompanhamento muito especial e tem procurado fazer essa ponte com a parte do Ministério da Solidariedade Social, mas dizer-lhes que, de facto, o trabalho que têm é um trabalho meritório, porque, de facto, dadas as características da doença, dados, enfim, a dificuldade no reconhecimento social da própria doença, dada por vezes também uma certa menorização que os próprios doentes de fibromialgia se autoimpõem, não é um trabalho fácil, mas felicitamos-nos pelo trabalho que têm desenvolvido e muita força.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu acho que passava agora a palavra à Soutora e ao Soutor, como entenderem, faz favor, para dar os esclarecimentos que acharem necessário.
Muito obrigado pelas palavras e pela maneira como encararam esta petição e a maneira como as coisas, no fundo, estão a ser encaminhadas, que são a todos os títulos, enfim, bastante satisfatórias, a meu ver. Eu diria duas coisas sobre o problema do diagnóstico. O problema dos critérios diagnósticos estão bem definidos. Ou seja, a maneira como se diagnostica uma fibromialgia tem três pontos. É a história do doente, a maneira como, enfim, se instalam determinados sintomas, as dores, a fadiga, alterações do sono, emocionais principalmente, embora haja mais. São os pontos dolorosos, que são iguais em todos os doentes, porque todos os grupos musculares acabam por ter determinadas características, com contratura e dor. E se colocar então os dedos nos sítios certos, para quem no fundo está treinado para fazer isso, consegue perfeitamente avaliar este pormenor de ligação aos sintomas. E depois temos uma terceira vertente dos critérios de diagnóstico, que são todos os exames e análises normais. Porque há várias outras doenças que podem provocar os mesmos sintomas. Mas quem tem um bocadinho de treino com a história, com as contraturas e locais de dor que os doentes referem e as análises normais, são a base dos critérios que afirmam o diagnóstico. A outra vertente que entra nisto é que, depois do diagnóstico estar feito, entra-se numa outra vertente da problemática, que é haverem grupos que recusam o diagnóstico. Porquê? Porque não têm treino nisto, e como o doente se queixa demasiado, e como as pessoas não estão treinadas para ir à procura dos sintomas, das contraturas e locais de dor, olham só para as queixas do doente, que são muitas, diárias, várias maneiras, olham para as análises todas normais e recusam o diagnóstico. Este é um dos problemas mais complicados a ultrapassar. De tal maneira, mesmo para pessoas que estão muito envolvidas com isto há muitos anos e que passam relatórios dizendo mais ou menos o que está a passar, mesmo esses relatórios não são aceitos muitas vezes. O que já disse há pouco e volto a repetir, é um problema que me aconteceu a mim, que vi um relatório destes ser considerado um relatório que não fraudulento. Ou seja, é claro que tentámos, no fundo, até sensibilizar as pessoas para esse problema e para essas coisas, servindo-nos dessa particularidade para tentar arranjar divulgação e abrangência. As coisas resolveram-se. É por aí, então, que nós estamos, e é a situação em que a gente está. É que temos uma quantidade de situações de doentes que têm diagnóstico, que têm estes critérios de diagnóstico e que andam de um lado para o outro porque não são reconhecidos. E, de certa maneira, aí é que vinha a nossa ideia de dizer assim, a maneira de resolver isto é que nesses doentes e nesses casos houvesse um local credível que não oferecesse dúvidas a ninguém e que confirmasse ou negasse, então, que o diagnóstico estaria correto ou não. E as consequências daí decorrentes. É então que surgiu então a hipótese de se arranjarem juntas médicas onde eram referidos doentes de dúvida, onde eram enviados, lá com os papéis e relatórios todos que fossem julgados necessários, e que por isso confirmassem ou dessem, no fundo, um parecer que era, de certa maneira, aquilo que poderia fazer toda a diferença. É claro que estas juntas foram citadas, enfim, três centros, eram referenciadas à consulta da dor com o neurologista e o reumatologista. Pessoas que tivessem alguma coisa a ver com a fibromialgia, que tivessem alguma experiência nesta área. E penso que isso daria uma grande volta. Em relação àquilo que eram os transportes, etc., é evidente que a solicitação destas juntas seria feita nos centros de saúde ou locais de seguimento clínico destes doentes, para os locais onde estas juntas passariam a ser feitas. Se houvesse dúvidas, a pessoa tem dúvidas, não quer afirmar ou não quer apoiar uma posição de baixa ou de outra ordem qualquer, pede então que seja feita uma confirmação ou não a uma outra entidade ou a outro grupo de decisão. Os transportes nesta história, então, seriam... Não sei o que é que está a passar nas outras patologias, mas se um centro de saúde pede uma consulta ou um parecer e o doente tem que se deslocar a um outro centro, como é que o doente lá vai parar? Depende, provavelmente, mas isto já existe. Claro que se o doente tem meios, se pede uma consulta de especialidade num outro local, o doente para lá chegar, provavelmente, se tem condições de se deslocar pelos seus próprios meios, terá que o fazer pelos seus próprios meios. Esta é a situação atual, creio eu. É evidente que à partida condicionar os transportes era uma coisa interessante para estes doentes, é evidente que sim, mas penso que não era uma coisa determinante. Os estatutos da doença crónica é daquelas coisas que neste momento provavelmente estarão articuladas com a Tabela Nacional de Funcionalidades, se bem eu percebo. Mas neste momento nós tínhamos já alguma coisa que nesta área, porque estes quadros clínicos configuram um cenário de síndrome talâmico. O síndrome talâmico é uma situação clínica causada por vários tipos de problema, causadas em determinadas, enfim, situações de traumatismos cranianos, AVCs, ou infecções de várias ordens, herpes, etc., que faz com que os locais do cérebro, que se chamam tálamos óticos, onde se cruzam todas as sensibilidades, essas zonas, nestes doentes, estão hiperativos. Ou seja, são zonas que estão permanentemente a enviar estímulos que vão atuar nos receptores da dor dos músculos, tendões e ligamentos que estão também hipersensibilizados. Aliás, a doença o que é, afinal? A doença é uma doença com base genética de pessoas que nasceram com um problema tremendo. Baixo limiar à sensibilidade à dor. O que é isso? Todos nós sabemos. Os dois grandes sistemas de preservação da integridade física é a dor e a fadiga. Sabemos também, empiricamente e pelo fim, a nossa própria experiência, que há vários limiares de resistência à dor. Cada um de nós tem um limiar. Uns aguentam mais, outros aguentam menos. Mas há aqueles que aguentam quase nada. Os seus receptores respondem a estímulos de pequeníssima intensidade como se fossem um estímulo de grande intensidade. E isso acontece como? Tão simples, se uma pessoa desta está sentada durante um bocadinho, os músculos que estão a suportar o peso do corpo no tampo da cadeira começam a dar sinais de dor que a pessoa não consegue ficar ali muito mais tempo e tem que se levantar e tem que ir dar para o outro lado. Se uma pessoa estiver a trabalhar com um rato, os músculos que estão a funcionar para a mobilização da peça ou do dispositivo, a partir de muito pouco tempo, por vezes, começam-lhe a dar dores do braço e do ombro, que obrigam a pessoa a largar aquilo e ter que ir dar uma volta. Se a pessoa precisa de um descanso ou vai para a cama, isto passa-se na cama. A pessoa está deitada e o peso do corpo sobre o plano duro da cama, os músculos estão a ser comprimidos, deixam-lhe uma pouca margem de manobra de descanso. Ou seja, esta é a história de um doente. E depois, como o doente ou como uma pessoa que sofre disto acaba por andar em sofrimento, a parte da ansiedade acompanha isto. E se uma pessoa destas tem um estímulo emocional, dado que é da parte do tal tálamo óptico que partem os estímulos que está, aumentam essa intensidade da transmissão desses estímulos. E então a pessoa enervou-se e aquilo dispara tudo ainda muito mais e as dores acontecem com mais intensidade, com muito mais dificuldades de serem controladas. E é claro que os doentes que têm isto e que sabem perfeitamente se tiverem um stress qualquer ficam piores, lá vem a pessoa que está menos inteirada do que é que está a passar-se, o doente é um problema psiquiátrico. É, ele enervou-se e agora está a queixar-se mais e lá vai ele para a psiquiatria, que não tem nada a ver com aquilo, porque os medicamentos da psiquiatria não funcionam aqui. Assim como, no fundo, todos os outros sintomas que, no fundo, aparecem associados a isto. Uma pessoa do sexo feminino que se queixa de dores vaginais, que se chama vulvodínia, e vai para o ginecologista e diz que aquilo é tudo normal, é psiquiátrico. São situações destas que envolveram esta situação patológica numa quantidade de confusões. E é por isso que as juntas possam determinar, aliás, eu cito isto porque isto até pode ser útil, uma doente que tenha uma dificuldade, como seja de ter uma cistite intersticial associada, porque os receptores destes tecidos, destes sistemas, também são hipersensíveis, a pessoa anda como se andasse sempre com infecções urinárias. E depois fazem-se as análises e não tem infecções urinárias nenhumas. Ou seja, é este enquadramento que está em causa numa patologia que é extremamente sensível. Sensível e até humanamente difícil às vezes, porque mesmo, claro que quando disse essa senhora enfermeira, é um exemplo típico, porque claro que as pessoas que contratualizam pessoas com estes problemas, se têm a mínima noção, claro que é uma pessoa que há dias em que diz assim, eu não me consigo levantar hoje porque eu não tenho força nem energia para ir às atividades do dia-a-dia. É evidente que a entidade empregadora sabe disto, é melhor não.
Este exemplo é paradigmático pelo seguinte. A senhora está numa entidade pública, o Centro Hospitalar São João, apesar das dificuldades que tem, tem vindo a assegurar o seu trabalho, apenas pede transferência para um agrupamento de centros de saúde mais a norte, por duas razões, naturalmente, num agrupamento de centros de saúde o tipo de trabalho será mais moderado, a fadiga será menor, mas também será mais próximo de casa, e a forma como a própria doente relata a sua doença, que não tem impedido, de facto, no Centro Hospitalar de São João ser uma boa profissional, leva, portanto, quem tem que se pronunciar, no caso o diretor clínico desse agrupamento de centros de saúde, a considerar que a senhora não estava em condições de prestar trabalho, enfim, numa mesma entidade pública, embora fosse...
Porque tem receio que a pessoa vá para lá e que passe a vida a pedir baixas. Porque às vezes acontece. Claro que vale a pena dizer que nós estamos a tratar, como todas as doenças, tem graus, tem níveis de intensidade que são variáveis. Suponhamos que a gente tem 300 ou 500 mil pessoas que sofrem disto, mas uma percentagem relativamente pequena é que tem isto a sério. Portanto, é aí é que vêm as juntas, é aí é que vêm, no fundo, os parceiros. Não quer dizer que uma pessoa que tenha um quadro destes não tenha uma crise e que precise, durante aquela crise, de ter, no fundo, descansar um pouco mais, rever a terapêutica enquanto aqueles dias não passam e ser, no fundo, aceite que isso pode ser assim. Embora, passado algum tempo, possa voltar à sua atividade dentro do limiarzinho e tal. Tudo funciona. Mas estas variantes, estas variáveis, é que podem dar, no fundo, esta maneira de poder gerir isto. 300 mil pessoas, se nós conseguirmos deixar e pôr a trabalhar bem 250 mil e tivermos 50 mil com mais problemas, a gente pode gerir isso de outra maneira. Ou pode dar ajudas de outra maneira. Porque uma das coisas é certa, um doente destes, que é tratado desta maneira numa consulta, agrava substancialmente os seus sintomas. Porque há uma coisa que é importante. Aquilo que é a perda da credibilidade e aquilo que é a relação de uma pessoa que se vai queixar e que não lhe aceitam os sintomas, dizendo que está a fazer ali uma... Está a simular, não é? Isto é, acontece. Aliás, acontece na família. Portanto, as pessoas têm imensa dificuldade se a família não estiver devidamente informada. Por isso é que a gente, no fundo, também faz reuniões em que quer que a família esteja presente para lhe dar uma ideia do que é que acontece. E exatamente, se a pessoa estiver informada, é menos um fator de agravamento que está perto da doente. É uma coisa, no fundo, de uma dinâmica muito curiosa. Porque, no fundo, depois diz-se quem é que segue estes doentes. Bom, essa é a grande problemática também. Isto ficou relacionado com a reumatologia e passa o que eu vou dizer. Os reumatologistas não têm formação nem preparação para seguir estes doentes. Ponto final. Porquê? Porque para quem seguir estes doentes tem que ter uma ideia do que é o tratamento de dor que não é reumática. Ter uma noção de como é que se trata a fadiga minimamente. Como é que se trata as perturbações do sono emocionais. E tem que andar com isto e saber que uma vez é descamba a parte do sono, outra vez descamba a parte emocional, outra vez é a parte da dor, outra vez é a parte... E a pessoa tem, que tiver ligada a estes doentes, tem que manejar bem estas coisas e tem que ter tempo para eles. Essa é a dificuldade para uma especialidade que está habituada a fazer dores na articulação tal. Tem a observação, edema e inflamação. Tem as análises com os anticorpos antinucleares positivos. Artrite reumatoide, terapêutica tal. Passe bem. É esta a base. Não é aqui, não é o caso. E tem que saber que medica este doente com fibromialgia e pode dar-se o caso do que o doente vai telefonar e dizer isto não me está a fazer bem, isto não me está a fazer nada. E é mesmo assim, porque como cada medicação tem uma percentagem de resultados bons, se eu tenho um medicamento que me dá 50% de probabilidades de ter algum resultado, 50% de probabilidades de zero. E eu tenho que aceitar que o doente diga isto não me está a fazer bem. E saber que é mesmo assim. E aceitar e ter a compreensão que é mesmo assim. Tentando depois adaptar dentro das necessidades. São doentes. Eu aqui há tempos fiz uma coisa que se chamava o gestor de saúde. Por acaso até teve um prémio no Ministério da Modernização Administrativa. O que é que esse gestor de saúde, naquilo que era a minha visão, eram para estas situações, ser uma pessoa que se disponibilizava a seguir um determinado grupo de doentes, mas disponibilizava-se mesmo. Se o doente tem um problema de telefone, o que é que eu vou fazer, etc., e dá-lhe umas pistas, etc. Se houver alguma necessidade, dá-lhe a orientação para passar à fase seguinte e a dar às voltas, portanto, nos seus cuidados de saúde. Esta história, digo, se há algum sítio onde isso possa aplicar, aqui na fibromialgia, onde posso dizer que até teve um prémio monetário.
Ora... Grata a todos os deputados que fizeram as suas intervenções e, se me permitem, eu vou ser o mais sucinta possível para fazer alguns esclarecimentos. Começo por mencionar uma situação curiosa que talvez não tenham conhecimento. Aquilo que está legislado, ou seja, o reconhecimento dos doentes fibromiálgicos dentro das doenças crónicas e do Plano Nacional contra as Doenças Reumáticas, foi elaborado pelo Dr. Alexandre Diniz, da Direção-Geral de Saúde. Esse trabalho foi feito completo, ou seja, nesse trabalho estava incluído o reconhecimento da patologia mais o reconhecimento dos doentes. No tempo de Durão Barroso, foi elaborado pelo Dr. Alberto Martins, que estava à frente na altura do Ministério da Saúde. Foi composta uma equipa onde a PDF, eu própria, estive inserida nessa equipa. Foi feito um levantamento dos doentes existentes no país, foi feito um estudo do que necessitávamos em termos de Ministério de Finanças e Segurança Social. Tudo isso estava a ser desenvolvido. Nessa altura foi-nos garantido que antes do fim do ano tudo estaria aprovado. Só que houve ausência do Dr. Durão Barroso. E com a entrada do Dr. Santana Lopes e com a entrega deste trabalho, que foi todo desmoronado completamente, foi apenas aproveitado o reconhecimento da patologia e os doentes fibromiálgicos ficaram na gaveta. Ou seja, o Dr. Nunes Abreu, na altura que passou a ser responsável dentro do Ministério de Santana Lopes, dentro do Governo de Santana Lopes, meteu dentro da gaveta e foi-me dito a mim, de caras, senhora, já imaginou o que isto significa para os cofres de Estado? São demasiados doentes, não podem ser reconhecidos. Portanto, isto é apenas uma curiosidade que se passou comigo e que foi muito grave, lutámos muito, mas o que é certo é que nada conseguimos a partir daí. Entretanto, foi em 2004, quer dizer, entretanto foi 2005 também, mas acontece, eu própria tive 2 AVCs, que é uma situação que eu levanto também, que acontece em inúmeros casos de doentes fibromiálgicos, porque nós temos paralisação de braços regularmente. Posso dizer diariamente, temos muitas dores no peito, temos muitas dificuldades respiratórias, muitas taquicardias. como é que vamos imaginar que pode ter sido um AVC? Não imaginamos. Eu só passado um ano, depois de me sentir com outros problemas, eu estava a sentir-me, bem, não posso ser como os padres, aconselhar e não fazer, há que fazer um check-up. E aí foi-me detectado, realmente foram observados dois AVCs, um deles que me pôs a boca um bocado ao lado, fiz imensa ginástica facial, que consegui minimamente melhorar a situação, e eu dizia, via-me na televisão, olha que disparate, arranjei este jeito agora de colocar a boca ao lado a falar. Era um jeito, foi um jeito que eu arranjei. Não me passava pela cabeça. Pronto, através dos exames, e acontece regularmente. Estes doentes, que por vezes são fatais, por causa das dificuldades que têm, através da doença fibromialgia, podem vir a provocar outras patologias fatais, sim. Acontece muitas vezes. Além disso, foi por isso que parei também, descobri nesse check-up que tinha uma deficiência na válvula da aorta, em que me provoca refluxos. Pronto, além do cansaço da fibromialgia, ainda tenho mais esse problema e que me obrigou, ainda tentei fazer novos corpos gerentes, não se conseguiu, e então decidi pontualmente, pronto, por um espaço de tempo, vamos suspender as atividades da PDF até que alguma coisa se faça. O que é certo é que só agora é que consegui recuperar e tomar rédeas novamente na situação. Por isso passou este tempo todo, porque... Infelizmente os doentes diziam, Fernando Margarida, sai, a PDF acaba. Eu disse, não acaba, porque eu hei de recomeçar, e aqui estou realmente com toda a força, mesmo com os meus problemas, sentadinha no meu maple em casa, só através do computador, estou a trabalhar e a fazer o meu máximo, o meu melhor. Pronto, isto é um pequeno esclarecimento que eu gostaria de dar, porque realmente foi realmente feita a legislação completa. O doutor Alexandre Diniz, que o doutor Nunes Abreu bloqueou, conscientemente. Entretanto, queria responder à doutora Carla Cruz, à doutora Luísa Salgueiro, que realmente grata por aquilo que expôs, mas eu queria dizer, a sensibilização no Parlamento é indispensável. É indispensável, por isso é que nós vos pedimos ajuda, porque atendendo ao estado em que está o país, atendendo ao estado em que está a classe médica, na sua grande maioria, infelizmente ainda, na maioria, é através do Parlamento que nós podemos sensibilizar a classe médica e toda a população em geral, familiares, etc, etc. Porque é evidente que as pessoas veem a situação fibromialgia, ou a patologia fibromialgia, ser falada no Parlamento. Ou seja, alto, que afinal é uma doença, alto, que afinal não é uma invenção do doente que temos em casa. Afinal, foi discutida na Assembleia da República. Esta é a nossa intenção e o nosso pedido é que seja discutida com toda a seriedade na Assembleia da República esta patologia, para alertar toda a população em geral. Não só a classe médica, mas toda a população em geral. É a sensibilização que realmente solicitamos de todo o Parlamento. Passando para a doutora Luísa Salgueiro, eu queria apenas felicitá-la por aquilo que levantou, que realmente não foi levantado ontem. A situação dos transportes é, sim, extraordinariamente importante.
Carla Cruz,
peço desculpa. Doutora Carla Cruz, foi super pertinente essa situação que levantou, porque nós podemos exemplificar uma classe que é extraordinariamente, neste momento, abrangida pela fibromialgia, que é a classe dos professores. E os professores estão a léguas de distância, como todos sabemos, 100, 200, 300 quilómetros, não conseguem trabalhar, não conseguem percorrer os quilómetros para ocupar o seu local de trabalho e têm que desistir. Têm que desistir como? A zero. Vêm para casa a zero. Ou têm algum familiar, um marido ou irmãos ou pais que possam ajudar, porque o doente fibromiálgico, se colocado longe da sua residência, não consegue. Pura e simplesmente não consegue conduzir nem ir a comboio e ir e voltar no mesmo dia, não consegue e tem que desistir. Portanto, foi extraordinariamente pertinente essa situação dos transportes, assim como os transportes para irem às juntas médicas, que foi exatamente o que levantou, porque é pertinente, porque a maioria dos doentes terão que ir em ambulâncias. A maioria. Porque estão num estado de tal ordem avançado da patologia que só de ambulância é que se podem deslocar. Portanto, do seu próprio bolso, dificilmente conseguiriam suportar essa despesa. Muito poucos serão, bem, conduzir, raros. Ir com o familiar, até que ponto os familiares estariam disponíveis e predispostos para ajudar. Portanto,
faz toda a pertinência essa situação do levantamento do pagamento de transportes para os doentes que vão ser recebidos realmente nas juntas médicas respectivas. Depois, queria referir perante o Sr. Nuno Reis, e antes de mais nada queria esclarecer também perante todos, associações só existe a PDF, existiu em 2004, que foi criada em 5 de março de 2002, que escolhi o meu dia de aniversário para fundar a associação, e em 2004, em agosto de 2004, foi fundada a AMIUS, são as duas únicas organizações legalmente existentes no país. Fundaram-se muitos grupos de trabalho, mas esses grupos de trabalho não têm conhecimento legal devido para reivindicar aquilo a que teriam direito e querem ter direito. Ou seja, isso aconteceu de uma forma grave, perante 6 mil assinaturas que foram apresentadas ao Dr. Luís Valles, que foi exposta à situação na Assembleia da República, onde foi pedido pelo Dr. Luís Valles o reconhecimento da patologia. Isto em 2012, quando a patologia já estava reconhecida desde 2002. Isso, ele não teve culpa. Ele apenas transmitiu o que lhe foi proposto e solicitado pelo tal grupo de 6 mil doentes que, desconhecendo a lei, não eram associação, desconhecendo a lei, fez esse pedido ao Dr. Luís Valles, que transmitiu perante a Assembleia da República. Queremos o reconhecimento da patologia. É evidente que nós ficamos, mas o que é isto? Estão a brincar com a nossa situação. Claro, ele deu a cara em nome do PSD. Deu a cara. Mas os culpados foi quem esteve. Foram aqueles doentes que estavam por trás. E eu própria agora tenho verificado que a grande maioria dos doentes ficam completamente boquiabertos quando eu digo, atenção, a doença está reconhecida. A patologia está reconhecida. Mas está mesmo reconhecida. Agora, nestes últimos meses, ficam admirados. Porquê? Porque aquilo que ouviam dizer, inclusive com a confusão que houve da segunda associação, porque diziam isso, pronto, e os doentes ouviam e acreditavam, porque pronto, andavam mais nos média, não é? E isso foi lamentável, porque muito do trabalho que a PDF tinha feito foi todo por água abaixo, a maior parte desse trabalho, por falta, por deficiente informação. Portanto, conforme já insistimos agora, os doentes é que não estão. E é isso que precisamos de realmente conquistar. Entretanto, queria frisar uma coisa que é muito importante também. Atendendo à situação que temos na classe médica, o que é que está a acontecer e que não podemos permitir de forma nenhuma. Nós, a associação, que representamos os doentes verídicos. Um médico não sabe, vê um doente, queixa-se de dores. Não sabe diagnosticar, não sabe fazer os exames respectivos. É fibromialgia. Ou seja, neste momento, e de uma forma grave, a fibromialgia está a ser o contentor das doenças não reconhecidas, das doenças não conhecidas. Tem dor, é fibromialgico. Ou seja, vêm para casa com um rótulo e não é doente fibromialgia. E depois podem fazer determinadas atividades, não passam por determinadas dificuldades que passam sim os doentes fibromialgicos, porque não são doentes fibromialgicos, mas têm o selo na testa, indevidamente colocado por um médico não esclarecido. Isto é grave. Isto é grave. Há os falsos e os doentes fibromialgicos. E depois, estes tais falsos ficam muito zangados quando nós, a associação, perante a postura, até a forma como se sentam, a forma, por exemplo, um doente fibromialgico não pode fazer isto, não consegue gesticular, não consegue. Eu, quando vejo um doente a falar, é muito direitinho, pernas cruzadas, tacões altos, um doente fibromialgico não consegue tirar os braços junto do corpo, fazer isto, dói. Estar nesta posição, não consegue. Fica logo as costas doridas, dor no corpo todo, que se alastra, vai alastrando, depois quer levantar e não consegue. E nós, eu fui solicitada, por exemplo, uma coisa muito rápida, para uma clínica de psicólogos, em que queriam experimentar a hipnose nos doentes fibromialgicos. E pediram-me ajuda, porque tinham muitos inscritos e que pediram-me ajuda. Bem, posso dizer-lhes que 30 a 40% dos doentes não eram fibromialgicos. Não era. Não era. Porque eu pregava as rasteiras, perdoem-me o termo. Por exemplo, enquanto que eu estava sentada num meio fofinho, que é aquilo que um doente fibromialgia precisa, coloquei à frente do psicólogo, que por coincidência posso informar, que não resultou. A hipnose é um paliativo, como é muitas ou como são muitas outras experiências que podem ser abordadas para um doente fibromiálgico, ajudam a retirar a dor no momento ou por poucos dias, mas não tiram a dor, não curam. São paliativos, que são usados para quem tem dinheiro, para quem pode. Um simples doente que teve que deixar de trabalhar não pode usar esses paliativos. Não tem capacidade económica. Portanto, o que é que foi colocado à nossa frente, escolhida por mim? Uma cadeira de madeira, com braços, onde eu bastava ver isto. O doente sentava-se, cruzava as pernas, olhava para os tacões e estava todo o tempo assim, com os braços pousados. Não pode ser doente fibromiálgico que aguentar esta posição. Isso foi um sinal. Aliás, eu ontem, perante o Dr. Leal da Costa, eu disse mesmo, eu ofereço-me voluntariamente para estar no Porto, juntamente com a equipa do Porto, porque eu cheiro-os ao longe. Basta olhar a forma como falam, a forma como se posicionam, a forma como se vão levantar, porque ao levantar custa-lhes adotar logo de imediato a postura ereta. É complicado. Portanto, estes oportunismos e falsos diagnósticos, por isso mesmo é que tem que ser tratado, solicitamos que seja devidamente tratado na Assembleia, porque os médicos, a classe médica, aqui também, têm que ser esclarecidos. Têm que ser esclarecidos. Depois, portanto, isto já tratei, creio que... uma outra coisa, só este pequeno pormenor que quero referir. O que é que os médicos, como o Dr. Fernando Morgado, não faz, insiste na sua teoria, e insiste muito bem, mas há médicos que não estão para se incomodar, mas sabem que o doente está a sofrer, sabem que o doente está realmente doente e acreditam na fibromialgia. Ora, o que é que fazem esses médicos para ajudar esses doentes? Não têm, isso é grave demais que está a existir de facto. Temos doentes paralisados porque já estiveram anos a tomar morfina. E agora paralisam porque a morfina deixou de fazer efeito e não têm como ajudar esses doentes. Morfina em doses escavalares, que há habituação e depois da morfina, é o que eu lhes digo, parem com a morfina. E depois o que é que podem fazer? Não há nada a fazer. Paralisam. Pois fazem. Mas, infelizmente, eu não queria passar para o campo dos medicamentos, porque isso é que eu sou doutor Fernando Morgado, mas o que é que acontece nesses médicos que estão sensibilizados, querem ajudar os doentes e não têm como? A que é que eles recorrem? Arranjam um médico psiquiatra, com psiquiatria vocês vão conseguir baixas médicas prolongadas. Com psiquiatria vocês até podem conseguir a reforma se o psiquiatra estiver de acordo com... Ora, entramos na falsidade. Temos que mentir para conseguir alguma coisa. Isto têm que mentir os médicos, que estão de facto sensibilizados, para conseguir algo para aqueles doentes que eles sabem, têm a certeza, que realmente não conseguem mesmo trabalhar. E é isso que nós não pretendemos. Nós não pretendemos chegar à mentira, à falsidade, para ajudar os doentes. Não pretendemos. Pretendemos que se faça justiça, sim, mas com toda a veracidade. Aqueles que precisam que sejam realmente ajudados. Os que não precisam, fiquem em casa, vão trabalhar. Nós que defendemos os doentes fibromiálgicos somos os primeiros a dizer: há falsos doentes, podem trabalhar e depois andam aí a passear, a fazer a sua vida perfeitamente normal, porque eu sou fibromiálgica. E não são. E há tantas que não são. Até pela disponibilidade emocional, disponibilidade de concepção, até de personalidades. Um doente fibromiálgico tem uma personalidade muito específica. É uma personalidade muito, como é que eu ia dizer, tolerante. Porque sofrem tanto, mas depois ao desespero, claro. Depois ao desespero, à revolta. Mas numa primeira fase toleram tudo. Pronto, era só isto e mais uma vez muito obrigada por nos terem ouvido.
Obrigada, doutora Margarida, mas ainda tenho aqui o pedido do senhor deputado Nuno Reis e não sei se mais algum dos senhores deputados quer, e a senhora deputada Teresa Queiro, que entretanto pôde juntar-se a nós.
Senhor Presidente, muito obrigada. Queria apenas pedir desculpa. Não, eu não vou usar
estava,
a palavra.
Estava...
Apenas para dizer que, que a dúvida que eu tinha, entretanto, foi esclarecida pelo Sr. Doutor e pela Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Uma questão de economia de tempo não usarei.
Teresa Queiro, CDS. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não apenas para... julgo que não tinha que o fazer, mas apenas para a defesa do meu colega que não pôde estar presente hoje, dizer o seguinte: a petição foi apresentada à Assembleia da República, a Sra. Presidente da Assembleia da República distribuiu à Comissão Parlamentar competente, neste caso a Comissão Parlamentar de Saúde. De facto, tanto quanto me recordo, existiam 6 mil peticionários que solicitavam o reconhecimento da fibromialgia como doença crónica. O relatório foi votado em comissão e arrisco-me a dizer que foi votado favoravelmente por quase todos os partidos ou por todos os partidos.
Exatamente.
E, portanto, de qualquer das formas, independentemente de facto a doença estar reconhecida desde o governo à altura presidido pelo Dr. Durão Barroso, a verdade é que essa petição das 6 mil assinaturas também ajudou, de alguma forma, a voltar-se a falar de fibromialgia na Assembleia da República, e isso também foi positivo e deve ser relevado. Depois, só reter uma nota que a doutora Fernanda Margarida Neves de Sá deixou, quando diz que a classe médica tem que ser devidamente esclarecida. Uma das queixas ou uma das preocupações que chegam precisamente dos doentes mais a norte, e digo a norte porque são as preocupações que nos chegam mais de perto, porque é onde regularmente fazemos trabalho e visitas locais, é que precisamente os poucos especialistas que se dedicam precisamente à fibromialgia estão muito localizados, ou seja, existe uma boa consulta, curiosamente, no Hospital de Ponte Lima, que é um hospital pequeno, existe uma boa consulta agora, muito recentemente, no Hospital de Braga, conforme nos dizem, e existe também no Centro Hospitalar de São João, pelo menos a Norte dizem-nos que as coisas ainda estão muito limitadas para um número reduzido, porque, de facto, a classe não se tem também dedicado tanto, e o número de profissionais não será também aquele que seria desejável, também dedicados a esta doença.
Obrigada. Obrigada, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. Eu também só quero acrescentar que quando a Assembleia recebe uma petição cujo objeto é o reconhecimento da doença, como sabe, a palavra reconhecimento quer dizer muita coisa, não é? Podemos dizer o reconhecimento enquanto não estávamos tanto a falar em termos científicos. Era que os profissionais e que a sociedade em geral reconhecesse essa patologia. Portanto, eu percebo o que é que a doutora se refere, mas neste caso, e atendendo a que foi subscrita por 6 mil e não foi alterada pelos próprios peticionários, sendo o objeto definido como reconhecimento da patologia, não podíamos nós, enquanto deputados, estarmos a anular ou a modificar o objeto de uma petição. E se me permite, eu penso que todos nós encaramos como o reconhecimento pelos profissionais, não em termos científicos. Senhoras e senhores deputados, eu penso que foi uma boa reunião e muito esclarecedora, porque de facto é uma patologia com especificidades muito grandes, como nos disse aqui tão bem o doutor Fernando Morgado, e a sintomatologia tão bem explicada pela sua doutora. Eu acho que ainda temos todos um caminho que percorrer em relação a esta e a outras doenças, mas esta de facto precisa de uma atenção redobrada da parte dos parlamentares, e eu penso que ficou aqui o compromisso de que, enquanto deputados e Assembleia da República, daremos o apoio. Como disse também a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, temos feito isso em relação a outras patologias, sempre que nos solicitam a nossa presença e o nosso empenhamento enquanto podemos divulgar, informar, nós temos feito o possível dentro das nossas competências de o fazer.
Eu só queria acrescentar, nós só trouxemos 5.114 assinaturas, porque foi a mês e meio. Foi mês e meio.
Já chega para ser discutida em plenário.
Costumo dizer na nossa página: temos pressa.
temos pressa. Atingimos as 4 mil, mandamos para a Assembleia 4 mil e tal, e disseram-nos, enquanto não forem recebidos na Comissão de Saúde, vão acrescentando. Chegamos às 5.114 em mês e meio, não chega a mês e meio, portanto, penso que chega, Sra. Claro, senhora Presidente. Portanto, estão aqui as expectativas para a Comissão.
Mas já mandou então, para cá esta?
Já mandei, mas não tinha sido em papel.
Ah, mas isso não é...
Pronto, nós... disseram-me que seria necessário o papel, portanto isto é petição, a base da petição.
Mas a petição já deu entrada, não é?
Sim. Portanto, pediram-me para trazer em avião, portanto foi isso que realmente tive cuidado.
Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigada a todos.
Terminada a nossa reunião.
Muito obrigada.